Nós não aceitaremos mais sermos meramente reduzidos à força de trabalho.
Que as classes dominantes tremam à ideia de uma revolução comunista.
Olá, camaradas. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à Rádio Boitempo, um podcast para todas as esquerdas. Eu sou o Túlio Candioto, da equipe de comunicação da editora, e hoje estou aqui para introduzir vocês ao terceiro episódio do Léxico Marx, nosso quadro em que conceitos fundamentais do instrumental marxiano são apresentados por alguns dos maiores estudiosos da obra desse autor incontornável. No episódio de hoje, a historiadora Virgínia Fontes apresenta o famigerado conceito de acumulação primitiva. Explica o contexto e as origens do conceito no livro 1 do Capital, além de discutir também os debates posteriores que ocorreram em torno dele, feitos por personalidades importantes como Lenin, Rosa Luxemburgo e atualmente David Harvey, dentre tantos outros. Termina refletindo sobre sua atualidade no capitalismo contemporâneo. Que aula, hein? Virgínia Fontes é historiadora, atua na pós-graduação em História da UF, Universidade Federal Fluminense, em Niterói, onde integra o Uniep Marx, Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e Marxismo. É também docente na Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, e coordenadora do Grupo de Trabalho História e Marxismo da ANPU, Associação Nacional de História. Fiquem agora com Virgínia Fontes.
Bom, nós vamos falar sobre acumulação primitiva. Antes de entrar no tema propriamente, vamos situar onde está o tema, mais claramente, explicitamente na obra do Marx, está no capítulo 24 do livro 1 do Capital. É considerado muitas vezes como um capítulo histórico do Marx, como alguns outros capítulos do Capital. Eu tenho uma leitura um pouco diferente, eu considero que todo o livro do Capital tem uma marca de historicidade muito forte, mesmo quando aparentemente ele está falando de abstrações muito abstratas, a historicidade é muito concreta nos textos do Marx. Mas em suma, então a acumulação primitiva, que está nessa seção final do livro 1, começa com uma crítica à própria noção de acumulação primitiva. E tanto é assim que o nome do capítulo é a assim chamada acumulação primitiva, e não simplesmente a acumulação primitiva. Quem é que o Marx está criticando e o que é que ele está criticando? A economia política clássica tem como base histórica para o início do capitalismo o que o Marx chama de uma espécie de relato idílico. De um lado, aqueles que economizaram, que não fizeram, que não gastaram, não foram para a festa e ficaram ricos. E de outro, aqueles que gastaram tudo, tudo que fizeram foi dissipado e que, portanto, ficaram sem nada e os que acumularam fizeram, segundo a economia política, uma acumulação primitiva e aí, por isso, podem empregar os outros e, por isso, eles é que dão os empregos aos outros. O Marx critica radicalmente essa interpretação, diz que essa é uma interpretação idílica, não há, essa acumulação primitiva absolutamente não existe. Se há alguma coisa que poderia ser chamada de acumulação primitiva para o Marx, mas já depois de feita a crítica, então é bem importante que quando a gente usa essa categoria, lembre que ela é uma categoria sob crítica. Se há alguma coisa que a gente possa chamar de acumulação primitiva, é um processo histórico e social extremamente complexo, extremamente violento, que consiste em várias situações, das quais duas são fundamentais. A primeira é o roubo da igreja, é o roubo, é o saque, é o roubo das terras da igreja, é o saque colonial, é a devastação da África, é a escravização dos africanos, em suma, é toda a parte pela qual enriquecem alguns setores da sociedade, no caso da sociedade inglesa, e de outro lado, e é o cerne dessa categoria, é a expropriação dos trabalhadores diretos, é a expropriação principalmente do povo do campo. O que é que significa essa expropriação? Significa que os trabalhadores que conseguiam garantir sua subsistência através de plantar na terra, colher, fiar, tecer, etc., esses trabalhadores que tinham acesso à terra para produzir os bens necessários para a sua vida, foram sendo expulsos das suas terras de maneira sistemática desde o século 14, 15 até hoje, e continua, esse processo continua, foram sendo expulsos das terras e, sem conseguir produzir sua própria existência, ficavam sem condições de existir, porque o acesso à terra estava sendo bloqueado e só tinham, portanto, sua força de trabalho para viver. A acumulação primitiva, ou a assim chamada acumulação primitiva, porque ela, de fato, não só não é primitiva, como ela não acontece segundo termo, é fundamentalmente, e agora o conceito, se a gente for pensar a categoria de maneira mais clara, ela é, por um lado, a expropriação do trabalhador direto, e o caso do trabalhador do campo é o mais emblemático, mas ele não é o único, e por outro lado, a conversão dos meios de vida daqueles trabalhadores em capital. O que é a conversão dos meios de vida em capital? O que até então era o trabalho direto do camponês, da camponesa, ou da pessoa que faz uma manufatura, uma bordadeira ou uma costureira, aquele trabalho estava diretamente ligado à produção da vida daqueles seres sociais e, portanto, o que eles tinham de propriedade, seja a pá, a foice, um tear ou um fuso, aquela propriedade daquelas coisas estava diretamente ligada ao trabalho deles. Era uma extensão da atividade humana, trabalho daqueles trabalhadores. Ora, quando eles são expropriados dessas condições, eles são, por um lado, expulsos da possibilidade de continuar a produzir daquela maneira, seja porque é expulso da terra, seja por outras modalidades de expulsão de trabalhadores de suas atividades, eles são expropriados, e por isso a perda de propriedade, a ideia é expropriada, é retirada de propriedade. Por outro lado, esses meios, o tear, a enxada, a terra, a pá, vão se converter em maneiras de subordinar o trabalhador ao novo proprietário dos meios de produção, que agora, usando os meios de produção que ele utilizava, subordina o trabalho ao capital. Portanto, a produção não exatamente para a vida do trabalhador, mas a produção é para a produção de mais valor, para a valorização do valor. Portanto, é uma produção de bens maior, uma produção mercantil maior, mas não está mais voltada para a vida do trabalhador e sim para a valorização do valor. Bom, fundamentalmente é essa a categoria. Os exemplos que o Marx dá da violência, e inclusive é nesse capítulo que o Marx vai insistir sobre a violência como parteira da história, mostrando como o capitalismo nasce pingando sangue e roubo e lágrimas por todos os lados, e portanto essa marca de nascença jamais desaparece. Vamos a alguns debates em torno dessa categoria. É uma categoria que volta e meia é utilizada como se fosse meramente história. Então, a acumulação primitiva é alguma coisa que está antes da existência do capitalismo e que depois da existência do capitalismo não seria mais acumulação primitiva. Tem muitos autores que trabalham dessa maneira, poucos marxistas mais sólidos fazem essa análise, mas muitos que usam Marx de vez em quando voltam com essa suposição de que a acumulação primitiva tenha sido algo que tivesse na origem. Como eu já falei antes, o próprio Marx critica essa suposição e, além disso, ao longo do Capital inteiro e de diversos outros textos, o Marx vai mostrando como a expansão do capitalismo envolve aprofundamento dessas expropriações. não só das expropriações, também da conversão dos meios de vida em capital. Então, todos aqueles que, de alguma maneira, entendem, junto com Marx, que esse tema é mais complexo do que o momento que ficou para trás, procuram analisar, segundo o período em que vivem, que tipo de processo está em curso. Talvez a autora mais conhecida que trabalha sobre isso é Rosa Luxemburgo. A Rosa tem uma leitura brilhante, também tem dificuldades com as dificuldades da época dela. A Rosa Luxemburgo está escrevendo o livro dela, A Acumulação de Capital, no início do século XX, mais ou menos no mesmo período que o Lenin estava escrevendo o Imperialismo. E no início do século XX, ali na década de 10, final da década de 10, a maior parte do mundo ainda era camponesa. Do mundo. Talvez alguns países não tivessem mais maioria camponesa, mas a maior parte do mundo ainda era camponesa, ou vivia diretamente do campo. Então a Rosa está olhando o mundo desse ângulo e ela vai fazer uma interpretação sobre a reprodução do capital, que a meu juízo não é 100% correta a interpretação dela, mas que traz uma questão, que é uma questão riquíssima. Ela diz o seguinte: o capitalismo, para se expandir, não é suficiente a massa de trabalhadores e a massa da população que existe nas sociedades capitalistas para garantir a expansão do capitalismo. Portanto, para o capitalismo se expandir, e o capitalismo é um modo de produção expansivo, de reprodução ampliada, para ele se expandir, ele precisa de uma fronteira externa, ele precisa de algo fora dele que ele vá fagocitar, colonizar, devastar e incorporar. Então, essa é uma interpretação, é brilhante, porque ela percebe, ela não está tratando das expropriações. Essa é aquela coisa, não é o tema dela, ela está tratando da acumulação do capital, do cerne. Mas ela toca numa questão que é uma questão importantíssima. E essa questão, ela tem razão, não que o capitalismo precise de alguma coisa fora dele, mas é que o capitalismo vai, para se expandir, precisa permanentemente produzir mais trabalhadores, expropriar os trabalhadores que estejam no campo e depois em outras condições e, ao mesmo tempo, converter esses meios de vida em capital. Talvez isso tenha se tornado mais urgente e mais grave agora, no final do século XX, quando alguns autores se dão conta que a expansão do capitalismo está trazendo algumas alterações significativas. Então, talvez o autor mais importante aí seja o Harvey, David Harvey, que vai falar do capitalismo por espoliação. Ele é luxemburguista nessa interpretação, então ele considera que o capitalismo precisa produzir algo de fora dele para poder se apropriar, mas ele coloca a acumulação primitiva como antes. Eu fiz uma interpretação que é bastante diferente da do Harvey, embora respeite muito a Harvey e acompanhe muitos dos seus argumentos. A discussão fundamental é que, a meu juízo, não há lado de fora e lado de dentro. A questão não está aí. A questão está que as condições de expansão do capitalismo são as mesmas condições do avanço da expropriação e da conversão dos meios de vida em capital. Ou, em outras palavras, a expansão do capital exige que ele expanda a base social sobre a qual se assenta o que eu chamo relação capital, que o Marx chama relação capital, que é o encontro entre força de trabalho, precisando vender sua força de trabalho de qualquer maneira, e a riqueza, o trabalho morto acumulado, ainda que essa riqueza, que ela pode ser fruto já de acumulações precedentes, né, de ciclos de acumulação do capital precedente, ou de roubo, de rapina, de saque, da violência, etc. Exatamente como antes, e eu acho que eu estou sendo bastante fiel ao Marx quando eu coloco isso. Assim, é óbvio que nós já estamos diante do capitalismo em escala internacional, mas ele não para de expropriar por conta disso. O Marx, inclusive, insiste que ele expropria também capitalista, e é verdade. Conforme vai se expandindo a centralização e a acumulação de capital, também os capitalistas menores vão sendo expropriados e, em alguns casos, vão se reconvertendo em força de trabalho e, em outros casos, vão virar gerentes dos novos proprietários. Continuam com cabeça de capitalista, mas mudam de lugar social. Então, portanto, a questão, a meu juízo, fundamental é que nós temos, ao longo do século XX e aceleradamente nos últimos 50 anos, uma massiva expropriação do povo do campo no mundo. E isso significa um aumento da classe trabalhadora, no sentido marxiano, em escala que nós desconhecemos. Essa massa de trabalhadores existentes no mundo hoje precisa vender sua força de trabalho a qualquer custo. E a existência dela abaixa o custo, abaixa o valor da força de trabalho no mundo inteiro, com diferenças de um país para o outro, mas a gente não vai ter tempo de entrar nesse detalhe. E essa expropriação do povo do campo continua, mas não é só a expropriação do povo do campo. A gente está assistindo também, nós assistimos principalmente no final do século XX e aceleradamente no início do século XXI, ao roubo de direitos, ao roubo de terras públicas, ao roubo dos recursos públicos direcionados para determinados grupos, ao mesmo tempo em que se extorquem os direitos dos trabalhadores, que de alguma maneira eram um impedimento a esse avanço do capital sobre o trabalho, o que disponibiliza a força de trabalho, recoloca essa força de trabalho em condições precárias. Eu vim no avião agora, conversando com uma pessoa do meu lado que estava entusiasmado de trabalhar como vendedor numa empresa que tem 700 mil vendedores sem contrato. 700 mil vendedores sem nenhum direito, espalhados no país inteiro. Quando a gente imagina alguma coisa como Uber, que mobiliza no Brasil alguma coisa em torno, acho que hoje em torno de, mais de 1 milhão de trabalhadores cadastrados no Uber. E outras, eu peguei dois exemplos que são exemplos mais dramáticos, mas a gente pode pegar Avon, Natura, tem uma quantidade, o telemarketing, uma parte do telemarketing, a sequência das terceirizações e reduções de direitos, isso significa uma classe trabalhadora que ainda que esteja com contrato de trabalho, não tem mais direitos, está ressubordinado ao capital, sem contar com essa parcela enorme sem direitos. E as formas de conversão dos meios de vida em capital também estão a cada dia mais drásticas, bárbaras, violentas, à imagem do seu nascimento, como, por exemplo, o controle sobre as biotecnologias, o controle sobre as águas, o controle sobre a reprodução das plantas, que são os transgênicos, e atualmente o uso muito generalizado dos agrotóxicos. Então, a gente tem hoje uma sequência de transformação do que era meio de vida em capital, de maneira muito bárbara, inclusive através do microcrédito espalhado pelo mundo inteiro, onde talvez o que fez de pior tenha feito na Índia, mas faz também no Brasil, e FIES e essas coisas são, por exemplo, um dos exemplos, mas ele não é exatamente um microcrédito, ele é um crédito direcionado. Então, para concluir, a acumulação do capital é a recriação das condições de expansão do capitalismo. E de maneira ampliada. Portanto, ele precisa repor sempre a sua base social, isso é, massas e massas e massas de trabalhadores precisando vender sua força de trabalho, ainda que eles possam matar centenas e milhares desses trabalhadores, não faz a menor diferença. Eles precisam produzir mais e mais e mais massas de trabalhadores para se apropriar das condições de subordinar esses trabalhadores ao capital. Portanto, como quase todos os capítulos do Capital, o capítulo 24 é um capítulo maravilhoso. Aliás, toda a sessão sobre a colonização, que está na última parte do livro do Capital, vale a pena ser lido porque não resolve o nosso problema, mas permite a gente compreender o mundo contemporâneo e enfrentá-lo na escala que hoje ele se coloca.
Antes de terminar, um último recado. Esta é a última semana para assinar o Armas da Crítica e receber a caixa de agosto do nosso Clube do Livro. Todo mês, os assinantes recebem um lançamento antecipado da editora, tanto em versão impressa quanto e-book, além de brindes de encher os olhos e muitos benefícios, como 30% de desconto em todos os livros da editora, na nossa plataforma digital e na plataforma de cursos de política do COP. Assinando até o dia 15 de agosto, você receberá em primeira mão o livro O Cuidado, Teorias e Práticas, na qual a socióloga Helena Irata discute as definições teorias e controvérsias sobre o trabalho do cuidado no século XXI. Interessou? Visite armasdacritica.com.br e conheça o nosso clube. Até semana que vem!